Eu agradeço, Vossa Excelência, ao Duílio Cassol. Aliás, aproveitando, como Santa Catarina também é terra de Vossa Excelência, e não só com seu pai, o hereditário Cassol, a sua família, outros tantos catarinenses que a Rondônia foram, quero também deixar um abraço a todos os rondonienses que são do sul do Brasil, em especial do nosso estado, que é Santa Catarina. Somos irmãos, quer em Rondônia, quer em Santa Catarina, quer do Brasil inteiro. Essa é a grande verdade. E Vossa Excelência que saiu lá do nosso estado, saiu do Oeste Catarinense e foi governador da Rondônia, um grande prefeito, duas vezes governador, se eu sou equivocado.
Olha, só para lembrar aqui, se eu permitir, quando eu fui prefeito de Rony de Moura, no meu segundo mandato, foi feita uma pesquisa pelo SBT e Brasmarket na época, se não estou enganado, em 2000, e eu fui o 22º melhor prefeito do Brasil. Vocês imaginam quem foi que me entregou aqui em Brasília o destaque, o troféu pela administração e como gestor público? Foi o senador Cacildo Maldani na época.
Muito obrigado. Rondônia merece. E, então, eu quero nesse instante, serei breve. Eu gostaria de trazer a importância das micro e pequenas empresas. Em breves palavras, eu farei um destaque sobre isso. Caro presidente em exercício, Ivo Cassol, e caros colegas, um novo sonho brasileiro releva uma interessante e alvissareira mudança de paradigma. Mais de 44% dos cidadãos almejam ter um negócio próprio ao invés de um emprego formal. A notícia é motivo de comemoração e, mais do que isso, da atenção do poder público, que deve incentivar ainda mais essa nova postura. A revelação é do Monitor Global do Empreendedorismo, edição de 2012, pesquisa mundial que reúne informações sobre o mercado empreendedor em 69 países do globo. No Brasil, a pesquisa é conduzida pelo Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade, e conta com a parceria técnica e financeira do SEBRAE. Por isso, eu digo que vale a pena destacar, porque o novo sonho brasileiro releva uma interessante, repito, releva uma interessante alvissareira mudança de paradigma. Mais de 44% dos cidadãos desejam ter um próprio negócio ao invés de um emprego formal. Quer dizer, o empreendedorismo está recebendo uma certa energia, está partindo a inovação, a expectativa de como Vossa Excelência, com a família de Vossa Excelência, com os empreendedores que começaram no nosso Oeste Catarinense, enfim, em todos os lugares, e do Sul foram subindo essa parte ocidental do Brasil, em uma espécie de bandeirante.
Só uma parte, senhor presidente. Nós temos aqui, hoje, visitando aqui no Senado, vários grupos de jovens dos quatro cantos do Brasil, provavelmente estão vindo aí assistir o jogo da Seleção Brasileira, foram sorteados na compra dos ingressos e estão nos visitando, já que nós estamos falando dessa migração, imigração do Sul para o Norte, para o Nordeste e Centro-Oeste e vice-versa. Brasília não foi diferença e o senhor está batendo na tecla em cima. Então, só para cumprimentar os nossos jovens aí, sejam bem-vindos, sucesso, se sintam em casa aqui em Brasília.
Da mesma forma, eu me associo. Assistir já essa expectativa do jogo para amanhã, que o jogo que vai acontecer aqui no Garrincha, já aparecem os brasileiros de todas as regiões, aliás, não só do Brasil, como de outros países que estão chegando. Os nossos cumprimentos, e porque estou aproveitando a conhecer uma parte do Congresso Nacional, que tem a Câmara dos Deputados e tem o Senado. Hoje é um dia de sexta-feira não há sessão deliberativa, por isso que geralmente a gente não permanece em Brasília, viaja para cada um dos três senadores que representam cada estado da federação, viaja para os seus estados para atender compromissos em suas respectivas federações, em seus estados. São compromissos que pelo estado inteiro sempre tem, ou o dia dos municípios, ou encontros nas universidades, ou debate em sindicatos, associações comerciais e industriais, confederações, e aí começa a caminhada de fim de semana. Sexta, sábado e domingo é a maratona que a gente empreende, cada um dos seus estados do Brasil inteiro. E nas segundas-feiras, no fim do dia, começa o retorno para as decisões deliberativas das terças, quartas e quintas-feiras aqui no Congresso Nacional. Essa é a maratona, vai e vem, e vai sentir, indo nos encontros, indo nos seus estados, as reivindicações, quer em Rondônia, quer em Santa Catarina, quer no Rio Grande do Sul, quer em Pernambuco, quer não sei aonde, em todos os lugares, quer em São Paulo, no Rio, Espírito Santo. Cada um vem com uma bagagem às segundas-feiras, dois fins de semana que tem perambulado, que tem andado pelo estado afora. E as reivindicações são diversas. Outras ponderações, reclamações, em todos os sentidos, que você acaba ouvindo o palpitar do dia a dia. E também, durante a semana, representações de prefeitos, organizações, universidades, sindicatos, que estão também em Brasília para acompanhar os debates, audiências públicas e as decisões aqui no Senado. Mas essa é a vida. Quem está na vida pública tem que ser um livro aberto. Não pode dizer assim, não, esse fim de semana eu vou ficar de perna para o ar. Não tem isso, não tem isso, tem jeito. Porque são tradicionais, são festas das comunidades e elas têm a tradição do governador comparecer, do senador ir, o deputado, o vereador, e tem que ir lá, tem que prestigiar, sentir a comunidade reunida, conversar com todos. Isso faz parte do dia a dia. Mas eu vinha dizendo que 40% e poucos dos brasileiros hoje desejam ter o próprio negócio, 44%, segundo o índice de levantamento pelo SEBRAE. De acordo com o censo das empresas brasileiras, realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o Brasil possui atualmente quase 13 milhões de empreendimentos, incluindo seus estabelecimentos matriz e filiais. Destes, 90% são de empresas e empreendimentos privados, 9% de entidades privadas sem fins lucrativos, enquanto as entidades públicas governamentais somam 1%. Dentre esses milhões de empreendimentos, uma categoria merece destaque especial, são as micro e pequenas empresas, incluindo aí as empresas e microempreendedores individuais. Elas são os motores de nossa economia, representam 99% das empresas nacionais, geram cerca de 52% dos empregos e pagam 40% da massa salarial brasileira. São dados bonitos que vale a pena até repetir. Dentre esses milhões de empreendimentos, quem diz não sou eu, é o próprio SEBRAE, de acordo com o censo das empresas brasileiras, dentre esses milhões de empreendimentos, uma categoria merece destaque especial, são as micro e pequenas empresas, incluindo aí as empresas e microempreendedores individuais. Elas são os motores da nossa economia. Representam, veja só, 99% das empresas nacionais. Geram cerca de 52% dos empregos e pagam 40% da massa salarial brasileira. Apesar de sua fundamental relevância, porque eu, quando digo isso, porque essas pequenas estão em qualquer lugar, elas descentralizam o Brasil, elas não ficam em grandes centros urbanos, elas procuram, e aonde tiver alguns moradores, elas vão lá, o cara se localiza para dar uma atenção, para levar isso, para buscar, ou para intermediar, ou para ajudar a criar alguma coisa naquela comunidade. Essas pequenas é que vão lá. Grandes e grandes já não, que quer produzir em cadeia, colocar em cadeia já é mais difícil, mas pequenas vão lá. Apesar de sua fundamental irrelevância, o empreendedorismo ainda não recebe a merecida atenção e, especialmente, os incentivos necessários ao seu crescimento. Entre as principais limitantes ao desenvolvimento da atividade do Brasil e, portanto, passíveis de melhoria, de acordo com os especialistas ouvidos nas pesquisas, estão o fator políticas governamentais. 77% dos entrevistados, seguido por apoio financeiro, 60%, e educação e capacitação, 40%. Essa percepção dos especialistas evidencia as dificuldades do poder público no sentido de fomentar de forma consistente e sustentável o desenvolvimento do empreendedorismo no país. A grande diferença em relação à média dos países, 40%, 40,7%, deve ser vista com preocupação, pois não se pode negar a importância do Estado na criação de condições favoráveis para o florescimento e desenvolvimento dos negócios. Não podemos negar, evidentemente, os avanços da área de políticas públicas no Brasil, a exemplo da aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a implantação do Simples Nacional e a criação do empreendedor individual. Contudo, aponta-se inúmeros problemas a serem enfrentados. A grande complexidade e a elevada carga que o sistema tributário brasileiro impõe às empresas são apontadas entre os principais fatores que influenciam desfavoravelmente a atividade empreendedora. Aliado a isto, está a existência de uma burocracia excessiva por parte das instituições públicas, a burocracia, drenando tempo e recursos financeiros que poderiam ser aplicados no negócio. Então, essa burocracia que é uma loucura, isso demora para atender, vai e vem. Aí andou, aí pega no sistema, foi para o outro setor. Outro setor, aí fica. Aí vai para outro. E olha, essa demora que há uma reclamação é generalizada, senador Ivo Cassol. O tempo necessário para abrir uma empresa é exemplo típico disso. No Brasil, regra geral, são necessários mais de 3 meses, além da contratação, às vezes, de advogado, de contador, além de um alto custo. Às vezes ocorre isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse prazo cai para cerca de 4 dias, com investimento bem menor. Na Inglaterra, a abertura pode ser feita pela internet e leva, pasmem, aproximadamente 40 minutos. Essas que são as colocações, que são essas reflexões, são muito importantes. Os reflexos dessas dificuldades causam estragos. O índice de mortalidade das empresas brasileiras, apesar de estar caindo a cada década, ainda é considerado elevado. Atualmente, 16% dos empreendimentos morrem no primeiro ano de vida. Entre 1 e 5 anos de vida, 42% dos empreendimentos aparecem, e até 14 anos de vida, mais de 75% das empresas encerram suas atividades. Então, são dados que a gente tem que cuidar. Não obstante nossas carências, o Brasil tem uma série de fatores que favorecem o desenvolvimento empresarial. Diferente do resto dos países europeus, por exemplo, temos um imenso mercado consumidor em ascensão e um clima econômico positivo. Esse momento se traduz em um universo vasto de oportunidades. O jeitinho brasileiro, por vezes tão condenado, é também responsável por dotar nosso povo de criatividade ímpar, com grande capacidade de adaptação às adversidades. Para que a realizemos, esse potencial é preciso apoiar e incentivar permanentemente. É necessário diminuir a carga, principalmente para essas pequenas e médias, no geral, o negócio é reduzir, desburocratizar e redistribuir. É isso, são 3 pilares fundamentais: reduzir, desburocratizar e distribuir. Por isso, a Carga Tributária, reduzir a burocracia, apostar na educação e qualificação, desenvolver uma infraestrutura eficiente, enfim, criar um ambiente favorável aos negócios e a melhor forma de promover o desenvolvimento social e econômico do país. Trago essas reflexões nesta sexta-feira, senador Ivo Cassol, que está a presidir essa sessão, e é uma honra para nós catarinenses, para a gente meditar, que nós precisamos, quando vemos tanta gente que gostaria e pensa e não ficar só vivendo assim na deixa acontecer, se chove, não interessa. Com o empreendedor, e olha para o tempo. Ele fica pensando no fim de semana, o que é que nós vamos fazer na próxima semana. Vamos programar como é que vai ser, quais são as perspectivas. E ele põe a cabeça a funcionar. Porque com alguns, só deixa vegetar. Se vem, se não vem, se choveu, não choveu, deu sol. Eu só penso no meu, no fim do mês, o resto que se dane. O empreendedorismo, o empreendedor, ele já pensa diferente. eu quero ter um pessoal comigo, vão nos ajudar, são parceiros, mas vamos empreender, vamos inovar, vamos pensar em alguma coisa diferente. Se ninguém pensar nisso, vai acabar, não tem mais nada. Não ia ter as hidrelétricas lá na Rondônia, não ia ter o desenvolvimento, ia ter os jovens, as pessoas que empreendessem para começar do nada alguma coisa. Minha nossa senhora, tem que ter coragem.
Se o senhor permitir...
Coragem e meter o pé na terra.
Se o senhor permitir, senhor nobre colega...
Muita honra.
Senador Cacildo, o senhor bateu, na verdade, numa tecla fundamental de tudo o que tem acontecido a nível nacional. Ninguém nasce grande. Todas as empresas começaram de embrião. Começaram pequenas. Então é fundamental os municípios, o Estado e o governo federal criar e dar mecanismo de facilidade para que possa abrir essas pequenas empresas, não ficar na informalidade como tem acontecido, e dar oportunidade para elas, na sua pequena criatividade de hoje, que pode ser um grande negócio amanhã. Eu dou um exemplo para o senhor. Cada um que foi para a região norte tem uma história diferente para contar. Bairro Mágico conta uma história bonita do Mato Grosso, Jaime Campo, minha família em Rondônia, família do senhor João Gonçalves em Rondônia, tantas outras famílias que foram ocupar a Amazônia para não entregar. E começaram de uma pequena ideia, de uma iniciativa, como empreendedores, e hoje são grandes empresas, ou médias empresas. E muitos têm até dificuldade, quando a empresa é grande, de dar continuidade para tocar. Porque os herdeiros se acomodam de tal maneira que gostam que tudo caia do céu. Ao contrário de nós, que ajudamos a fazer a diferença. E essas famílias que estão acreditando no dia a dia, no tempo que eu fui prefeito em Rolim de Moura e fui governador do estado de Rondônia, eu investi e auxiliei, dei todo o apoio necessário, desde a junta comercial para abrir empresa, para micro e pequena empresa, para as iniciativas. Eu ia de encontro no polo de Pimenta Bueno, no polo de confecção que foi criado. Eu chegava naquelas residências, porque era residência, e do lado tinha uma meia água com duas, três, dez costureiras, e eu chegava lá e incentivava elas a poder, entendeu, criar em bloco, ao mesmo tempo para ter um incentivo fiscal. E dava um incentivo fiscal de 85% para todos esses empreendedores, esses pequenos empreendedores, empresários, micro e pequenos empresários. E hoje, para minha alegria, eu vejo que tantos e tantos cresceram e estão ajudando e subsidiando o outro. Então, o senhor está de parabéns, que o senhor está fazendo neste final de semana, no dia 14 de junho, se encerrando essa semana aqui no Senado, fazendo um discurso para a verdade, para a classe que mais emprega no país. Aí, eu queria só aproveitar aqui, eu sou contra a isenção de IPI para quem compra carro. Sou contra, me desculpa quem está assistindo em qualquer lugar. Não tinha que dar incentivo para quem compra carro. Porque quem compra um carro tem 30 mil reais e bota mais 3 mil. E esse dinheiro fica para poder construir mais estrada, fazer mais ponte, para comprar mais remédio. O que tem que dar de incentivo, sim, são para essas micro e pequenas empresas, com isenção praticamente zero, ou quase zero, para poder competir com o produto que vem da China, com outros produtos que vêm de outros países, que a mão de obra é mais barata, e que muitos são informais. Então, portanto, o senhor está de parabéns, porque nós, eu estou falando isso que eu sempre tenho batido na terra, mas a indústria automobilística está segurando emprego, está conversa fiada. Isso é conversa de bêbado para delegado, gente. Desculpa a pressão. Quem vai comprar um carro não é por causa de 3 contos que não vai comprar. Quem vai comprar uma moto não é por causa de 500 reais que não vai comprar. Isso é conversa fiada. Só aproveitou. Mas se deixasse, ele ia comprar igual. O que tem que ter é linha de crédito subsidiado com juro baixo, que a pessoa possa pagar parcelas, entendeu, dentro do seu orçamento, sem atrapalhar. Não, mas estão dando incentivo, continuam dando incentivo para carro, com isso os municípios estão capenga, estão com pires na mão pedindo esmola para todo mundo, para parlamentares e para o governo federal. Enquanto isso, nós tínhamos que, na verdade, investir na fonte. É lá na raiz, é lá no começo, é lá no embrião. Esse embrião é que, na verdade, segura esse país. Lógico, as indústrias grandes também, meus parabéns. Também são os empreendedores. Mas eu falo que, quando eu estou falando da questão de continuar incentivando, dando isenção de IPI para quem compra carro tem dinheiro. Brasília, o senhor se recorda do primeiro mandato de senador? O senhor chegava aqui, o senhor andava sozinho nas avenidas aqui. Hoje, o senhor anda o senhor e mais 1.500 carros, 2.000 carros engarrafados, sem o senhor poder andar para frente e nem andar para trás. A dificuldade que tem. Então é por isso que nós temos que pensar diferente. Nós temos que ter essa diferença de impostos para poder investir na infraestrutura e, ao mesmo tempo, dar isenção para quem está começando, para que ele se sente para poder disputar com os demais que já estão em altos patamares. Então, portanto, parabéns pelo seu pronunciamento. E, para mim, é um motivo de alegria estar aqui presidindo hoje aqui no Senado e, ao mesmo tempo, com essa trajetória política minha, eu nunca imaginava que um dia eu estaria aqui, mas, ao mesmo tempo, lá atrás, quando fui prefeito Rony de Moura, nada foi combinado e, no momento da entrega do troféu, do destaque do 22º melhor prefeito do Brasil, era de Rony de Moura, era na época o prefeito Ivo Narciso Cassol, e entregue essa homenagem pelo senador Cacildo Maldana. E quem não conhece a trajetória de Cacildo Maldana? Eu era moleque em Maravilha, Santa Catarina. Cacildo Maldana, se eu não me engano, morava em Sanga Silva, no distrito lá, comprava feijão ele e a família dele. E aquele doido que saiu do interior, se candidatou a deputado estadual, virou deputado federal, virou senador, virou governador e está aqui hoje como senador de novo. Então, vocês que estão nos assistindo, dizer para vocês que, mesmo que vocês não tenham a estrela na testa, mas faça a sua estrela brilhar, ocupe seu espaço, venha para a política, não só critique os políticos, ajude a construir para você poder ter moral para poder criticar. É muito fácil quem fica em cima do muro e quem não tem coragem de botar a cara a tapa. Então venha junto fazer a diferença como muitos Cacildos fez, como eu fiz. Eu não gostava de política também, senador Cacildo, eu não gostava. Eu entrei porque, de tanto cobrar dos políticos, a classe política, infelizmente, ela fala muito e faz pouco, mas nós temos que mudar essa concepção e esse conceito. Então, por isso, aproveitar a TV Senado para que as pessoas que estão nos assistindo no Brasil lá fora tenham coragem. Não só Rondônia, mas qualquer estado da federação aqui no Distrito Federal, tenha coragem. Ah, mas eu não fui ainda nem um pré-candidato, candidato a vereador, não fui nem candidato a prefeito, mas eleições do ano que vem é para deputado estadual, para deputado federal, é para senador, para governador, e daí? Por quê? Tem medo do quê? Vai lá, se afilia, ocupa o espaço, brigue, mostra a sua competência, mostra a sua ideia e mostra que você é capaz. Com certeza, se Deus traçou no seu caminho que você vai ocupar algum cargo, por mais que você nem está imaginando hoje, você possa fazer a diferença amanhã. Então, portanto, senador Cacildo Maldana, é uma alegria aqui tê-lo aqui na tribuna do Senado e, ao mesmo tempo, defendendo o pequeno, aquele que, na verdade, faz a diferença para que amanhã possa ser o médio, possa ser o grande. Que Deus te abençoe e te ilumine.
Muito obrigado, senador Ivo Cassol. Eu já vi como é. Ainda bem que a época que eu saí aos 20 anos como vereador no meu município de Modelo, que fica ao lado de Maravilha, no interior, na linha Salete, ainda bem que Vossa Excelência era menino, bem criança, que se já tivesse crescido um pouco, eu não teria as condições de sair em seguida deputado estadual, porque daí ia ocupar meu espaço. E aí teria ido a minha trajetória de deputado estadual, federal, meus caminhos, que Vossa Excelência conhece. E aí, eu, naturalmente, disse que o deputado Ivo Cassol, o menino aquele, aí com essa fosse um grande bandeirante representando o nosso Estado, indo lá para Rondônia, e é o que é, e dando palestras ao Brasil inteiro. E é isso, fomentando. Eu, com as palavras de Vossa Excelência, eu encerro, enaltecendo a micro e pequena empresa brasileira, porque ela sendo ajudada a coordenar, quer dizer, como compromisso das prefeituras, dos governos estaduais. Eu, como governador no meu estado, eu motivava muito isso. Não só porque eu vivia na carne, eu vivo, minha família vive, mas a gente sente isso, eu motivava, isso vale a pena. Quiser ajudar isso, o governo federal tem que ajudar a nortear isso. Existem exemplos já, a SEBRAE é um dos exemplos, e outros tantos, mas precisamos ajudar a organizar. Porque o pequeno empreendedor, mesmo com o individual que ele começa a oferecer um emprego, começa a oferecer uma geração, e aí vai dando a sustentabilidade daquela pequena comunidade, vai aumentando, vai indo, e torna-se um representante, e as coisas vão. E aí, isso com isso gera a produção, o emprego e a renda ao mesmo tempo. Por isso, uma parte, a condução de Vossa Excelência, eu me dou por satisfeito e cumprimento a todos, desejando igualmente Vossa Excelência e a todos aqui no Senado e aos brasileiros um bom fim de semana. Muito obrigado.